Bom, imagina ter o poder absoluto de, sabe, simplesmente acabar com a vida dos homens que te venderam como escravo no passado.
Nossa, é um cenário muito, muito extremo.
Sim, total. E imagina que esses mesmos homens agora estão de joelhos bem na sua frente, eles estão implorando por comida e, tipo, não fazem a menor ideia de quem você é.
É a ironia perfeita, né?
Pois é. E nos capítulos 42 a 45 do livro de Gênesis, José tem exatamente esse poder nas mãos. O destino não só da família fraturada dele, mas de uma nação inteira.
E até sobrevivesse de grande parte do mundo conhecido daquela época.
Exatamente. Tudo isso repousa sobre a decisão de um homem que foi brutalizado no passado. Nossa exploração de hoje mergulha bem fundo nessa crise, guiada pelos ensinamentos do Dr. Kenneth Matthews. Mas o que se desenrola nessas páginas não é uma história tradicional de vingança. É, na verdade, acho que o jogo psicológico mais tenso do mundo antigo.
Com certeza. E o que precisamos investigar aqui é a anatomia dessa reconciliação e, claro, o peso do que está em jogo. Quer dizer, não estamos apenas diante de um reencontro familiar dramático.
Tem muito mais coisa acontecendo por baixo dos panos.
Muito mais. A narrativa oferece uma lente, sabe, para o padrão que vai definir a vida dos patriarcas e, subsequentemente, da própria nação de Israel. É aquele movimento inevitável de descer ao Egito em tempos de crise profunda, passar por um processo de ruptura total e, contra todas as expectativas, sair de lá enriquecido.
É um ciclo, né?
Sim, é um ciclo providencial. A questão que guia essa história toda é como a culpa e o trauma operam na mente humana ao longo de décadas. E também como eventos que parecem puramente punitivos ou até arbitrários se revelam as únicas ferramentas possíveis para forçar uma transformação moral verdadeira.
Uau, isso é muito profundo. E, bom, para quem nos acompanha, a premissa que liga o fogo dessa panela de pressão é uma fome global severa que varre Canaã. Isso obriga 10 dos irmãos a descerem ao Egito em busca de grãos. É tipo uma questão de vida ou morte mesmo.
Desespero total.
E o pai dele, Jacó, que sempre foi super desconfiado, mantém o caçula, Benjamim, em casa por proteção. Ele era o último filho da esposa favorita dele, Raquel, depois que José sumiu.
É o apego ao que restou do passado.
Isso. E quando os 10 chegam e se curvam com o rosto em terra diante do governante local, a ironia dramática atinge o teto. É José ali. E esse ato cumpre perfeitamente os sonhos que ele teve na adolescência lá no capítulo 37, sobre os feixes de trigo se curvando.
E aí que a dinâmica psicológica pesada realmente começa.
Pois é, porque José os reconhece na hora, mas ele não revela quem ele é. Em vez disso, ele usa roupas egípcias, fala através de intérpretes e, de cara, já acusa os irmãos de serem espiões.
Uma mudança de postura completa.
Sim, e ele prende Simeão e manda os outros de volta para casa com os grãos, mas ele manda colocar a prata do pagamento deles de volta nas sacolas, tudo em segredo. E quando eles descobrem, o terror é absoluto.
Certo, vamos desempacotar isso porque.
Demais. A ação de José parece até a de um detetive num thriller psicológico de alto risco, sabe? Onde ele já sabe quem são os culpados, mas cria uma farsa elaborada só para ver se os criminosos mudaram de comportamento. Mas a minha dúvida é: por que toda essa encenação teatral, esse tormento? Por que não dizer logo, sou eu, surpresa? Isso não cruza a linha entre um teste de caráter e um sadismo disfarçado de justiça?
É uma leitura super compreensível, para ser sincero. Olhar para as ações de José e ver ali uma certa crueldade. Mas o que é fascinante aqui é que a narrativa nos mostra que esse método tem um propósito cirúrgico inadiável.
Como assim cirúrgico?
Quer dizer, José não está apenas punindo, sabe? Ele está diagnosticando. Ele precisa recriar a pressão exata do passado para descobrir se a natureza deles realmente mudou. Ele precisa saber. Eles fariam com Benjamim, que é o novo favorito do pai, o que fizeram comigo.
Nossa, faz todo sentido. Ele precisava de um cenário idêntico.
Exato. E o detalhe da prata escondida nas sacolas, aquilo é o gatilho perfeito. Porque quando eles encontram o dinheiro de volta, a primeira resposta deles não é apenas medo de serem presos pela polícia egípcia por roubo. Eles dizem algo muito revelador. Eles dizem: o que é isso que Deus nos fez?
Eles ligam os pontos com o divino na hora.
Sim, e esse é o primeiro grande indício de um despertar da consciência moral deles. A crise atual força esses homens a associar aquele terror imediato à culpa não resolvida pelo que fizeram no poço em Canaã há mais de 20 anos.
A ficha finalmente caiu.
Isso mesmo. A mente deles, que parece que estava dormente para a moralidade durante décadas, finalmente entende que há uma justiça superior operando no universo. Eles não fugiram ilesos.
Caramba! Enquanto isso, a pressão acompanha eles de volta para Canaã, né? A comida que eles trouxeram acaba e a casa de Jacó se torna praticamente um campo de inanição mútua. A crise atinge o ápice familiar. Eles precisam voltar ao Egito, mas o governante foi muito claro: não voltem sem o irmão mais novo.
E Jacó recusa veementemente.
Totalmente. Ele diz que se perder Benjamim, a cabeça grisalha dele descerá ao Sheol, o mundo dos mortos, em amarga tristeza. Ele prefere deixar todo mundo definhar a arriscar o menino. E no meio desse impasse, a gente vê a reação desesperada do Rubem, que era o irmão mais velho.
Uma reação bem complicada, diga-se de passagem.
Muito bizarra. Ele tenta resolver a situação oferecendo a vida dos seus próprios dois filhos para Jacó matar caso ele não traga Benjamim de volta. Sério, essa oferta de tipo, pode matar meus dois filhos, é a pior estratégia de negociação familiar que eu já ouvi na vida.
É loucura, né? Mas Rubem opera ali numa lógica que mistura desespero político com uma noção meio pagã de graça transacional. Ele tenta pagar uma vida com outra vida. O Dr. Natius aponta que Rubem já tinha perdido muito prestígio e autoridade na família antes por causa de uma relação incestuosa com Bila, a concubina do pai.
Ah, então ele já estava escanteado.
Sim, ele estava tentando desesperadamente recuperar o favor do pai. Mas o Dr. Natius ressalta algo crucial sobre essa dinâmica cultural. Naquela época, os filhos eram a herança máxima de um homem, o legado dele. Oferecer os filhos para o abate revela uma falha profunda em entender o que a família realmente precisava naquele momento de dor.
Ele errou feio o alvo.
Muito. E Jacó recusa, porque a dor dele não pode ser negociada com mais morte. A falha de Rubem em convencer o pai sela a incapacidade dele de liderar a família.
E aí que entra Judá, certo? A mudança de liderança e o tom da abordagem mudam completamente. Judá não oferece a vida de outras pessoas. Ele assume a responsabilidade pessoal. Ele diz que vai carregar a culpa para sempre se falhar.
É um contraste absurdo com Rubem.
É uma maturidade muito maior. E funciona, né? Porque Jacó finalmente cede. Mas Jacó também muda. Ele, que sempre foi astuto, agora envia o dobro de prata, os melhores produtos da terra, como um presente de reconciliação, igual ele fez com Esaú no passado.
Uma repetição de padrões para apaziguar a ira.
Exato. E ele faz uma oração entregando tudo nas mãos de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aquela arrogância de Jacó dá lugar a uma dependência quase desesperada. E com a família convencida a arriscar tudo, o cenário muda novamente para o Egito.
E é no Egito que a verdadeira obra-prima psicológica de José acontece.
Sem dúvida. Os irmãos chegam, apresentam os presentes, a prata extra, todos tensos. Aí o mordomo egípcio, do nada, acalma eles, dizendo algo incrível. Ele fala, o Deus do seu pai lhes deu um tesouro em seus sacos. E aí Simeão é libertado da prisão.
Imagina a confusão na cabeça deles.
Deve ter dado um nó. Mas então José vê Benjamim, o único irmão por parte da mesma mãe, Raquel, e ele fica tão comovido que precisa sair correndo da sala para chorar escondido. Mas ele volta, se recompõe e o banquete começa. Um banquete aparentemente diplomático, mas que esconde camadas pesadas de tensão.
É um banquete desenhado milimetricamente.
Sim. E olha os detalhes. Tem três grupos separados no salão. José come sozinho, os egípcios comem sozinhos e os irmãos hebreus comem sozinhos. E a pior parte, os irmãos são sentados à mesa exatamente em ordem de idade, do mais velho ao mais novo. A matemática disso acontecer por acaso é nula.
Eles devem ter ficado atônitos, percebendo que tinham sido lidos de alguma forma sobrenatural.
Exato. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Porque a dinâmica da refeição não para por aí. A porção de comida servida para o Benjamim é 5 vezes maior que a dos outros irmãos. dar a ele 5 vezes mais comida, 5 vezes mais atenção, na frente de todo mundo, isso não parece o equivalente antigo a jogar uma granada sem pino numa sala cheia de irmãos historicamente invejosos?
É a analogia perfeita. E essa simetria toda foi projetada de propósito. É o teste final da inveja. José precisava observar as reações deles. Eles iriam odiar o novo favorito do pai, assim como odiaram ele no passado.
Ele precisava ver a inveja transbordar.
Exatamente. Se o caráter deles não tivesse mudado, a bomba ia explodir ali mesmo na mesa. Mas eles não brigam. Eles comem e bebem juntos em paz. E tem outro ponto brilhante nessa cena, que o Dr. Matthews destaca muito bem, que é sobre essa segregação na mesa.
A separação física entre egípcios e hebreus.
Isso. O texto menciona que os egípcios consideravam detestável comer com pastores hebreus. Era um preconceito cultural profundo.
Mas esse preconceito tem um propósito providencial enorme a longo prazo.
Como assim providencial?
Funciona como um mecanismo de isolamento e proteção. Quando a família de Jacó eventualmente migrar de vez e for morar na região de Gósen, no Egito, essa repulsa cultural dos egípcios vai impedir a assimilação da família. Eles não vão se casar com os egípcios, não vão absorver a religião deles.
Uau! Então o preconceito salva a identidade deles? Preserva completamente a identidade de Israel. E isso era vital, porque se a gente lembrar dos capítulos anteriores, Judá já havia começado a decair moralmente, chegando a se casar com uma cananeia. Eles estavam muito suscetíveis à assimilação.
É fascinante ver como a repulsa de uma sociedade atua como uma incubadora que protege a integridade do grupo. Mas, voltando para o banquete, eles passam no teste da inveja, não rola briga. Eles acham que estão livres, arrumam as coisas e partem de manhã cedinho. Alívio total, né?
Eles achavam que sim.
Só que não, porque é então que a armadilha final de José se fecha. Ele ordena que o seu cálice de adivinhação, feito de prata, seja escondido bem no saco de Benjamim. Pela manhã, eles são interceptados na estrada e acusados de roubo. E quando o cálice reluzente sai do saco do caçula, a reação é devastadora.
Esse é o clímax moral da história inteira.
Sim. Eles rasgam suas roupas num luto emocional amargo e voltam para o palácio. E a armadilha foi armada com uma perfeição terrível, né? Eles poderiam facilmente ter sacrificado Benjamim ali mesmo. Dizer que ele roubou sozinho, deixar ele ser escravo e voltar para casa livres. Exatamente como fizeram no poço em Canaã, anos atrás.
A oportunidade de repetir o passado estava dada de bandeja.
Mas eles não fazem isso. Eles ficam. E de volta ao palácio, Judá lidera o grupo e declara que Deus descobriu a culpa deles. Ele não culpa Benjamim de forma alguma. Ele faz um apelo tão emocionado para José, revelando que a vida do pai está totalmente ligada do menino. E então ele oferece a si mesmo como escravo no lugar de Benjamim.
Isso levanta uma questão importante, sabe? Reflete uma transformação monumental do caráter desses homens, especialmente de Judá.
Foi uma virada de chave completa.
Exato. A disposição do Judá de abrir mão da própria liberdade e sacrificar a si mesmo pelo irmão e pelo pai marca a cura daquele cisma, daquela divisão tóxica que ameaçava destruir as promessas geracionais de Deus para aquela família. O remorso dele ali não é da boca para fora, é autêntico, inegável e traduzido em ação sacrificial.
E essa mudança de coração do Judá acaba sendo a gota d'água, porque quebra a última barreira emocional que José ainda tinha, né? É o ápice emocional de toda a narrativa patriarcal. José não consegue mais se conter.
Ele desmorona.
Ele esvazia a sala, manda todos os egípcios saírem e chora. Mas ele chora tão alto, com tanta força, que a casa inteira do faraó consegue ouvir. E aí ele solta a frase, eu sou José, o meu pai ainda vive.
Imagina o terror absoluto nos olhos dos irmãos.
O fantasma que eles criaram estava ali vivo e era o dono do mundo. O choque deve ter sido paralisante. Mas o que José faz a seguir não é condenar. Ele faz uma reestruturação teológica perante os irmãos aterrorizados. Ele diz, não fiquem aflitos, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês.
Ele tira o peso da maldade deles e coloca a providência no centro.
Isso. E mais tarde, no capítulo 50, ele repete isso de forma clássica, dizendo que eles planejaram o mal, mas Deus transformou aquilo em bem. E tem um detalhe no texto que eu acho um contraste marcante. No capítulo 37, eles o odiavam tanto que a Bíblia diz que eles nem conseguiam falar com ele.
Era o silêncio carregado de ódio.
Pois é, mas agora o texto aponta de forma bem deliberada que após eles se abraçarem e chorarem, seus irmãos conversaram com ele. Esse pequeno, mas monumental detalhe de que eles conversaram com ele é a maior prova de que a cura finalmente aconteceu. A comunicação foi restaurada.
É o selo da reconciliação genuína. E, sabe, se conectarmos isso ao panorama geral que o Dr. Matthews desenha, a gente percebe como a providência atua de forma oculta o tempo inteiro.
Aqueles detalhes que a gente não repara lendo rápido.
Exato. Ele menciona algo lá do capítulo 37, a figura de um homem não identificado. Quando José estava perdido no campo em Siquém, procurando os irmãos, ele encontra um homem anônimo. E é esse homem que direciona o José para Dotã, que é onde os irmãos realmente estavam.
Nossa, verdade, tem esse homem na história.
Sim, e se não fosse por essa informação banal de um estranho, José teria voltado para casa. Não teria sido vendido, não estaria no Egito e não teria como salvar ninguém na fome. Essa é a evidência silenciosa de Deus orquestrando o caminho. Nenhuma dor sentida, nenhum fracasso moral dos irmãos ou tragédia suportada por José foi arbitrária.
Tudo tinha um encaixe.
Cada fio, por mais sombrio que fosse, foi tecido num manto gigante, desenhado milimetricamente para salvar povos inteiros durante aquela crise global.
É de explodir a cabeça. Isso nos ajuda a resumir a jornada incrível que a gente recapitulou aqui hoje. Nós acompanhamos um grupo de irmãos que começou movido por um ódio assassino e ciúme e terminou como homens capazes de autossacrifício. E tudo culminou na unificação de uma família que literalmente carregaria o futuro de uma nação. A fome física forçou a crise, mas no fundo a fome moral dos irmãos foi substituída por uma renovação espiritual absurda.
Uma vitalidade nova que eles nunca tiveram.
Exato. E o porquê de tudo isso importar para quem nos escuta hoje é muito claro. Essa exploração não é sobre mitos puerentos do Antigo Oriente Médio. É uma observação aguda de que a responsabilidade humana com todas as nossas falhas coexiste lado a lado com um plano invisível.
Nós tomamos decisões reais e as consequências são reais.
Vamos, podemos estar dentro de um quadro de redenção que continua em andamento.
A história nunca acaba no erro.
Nunca. E isso me leva ao nosso pensamento provocativo final de hoje. Quero deixar algo para a nossa audiência levar consigo e mofar um pouquinho na cabeça, extrapolando o que a gente conversou aqui para a vida prática.
Qual seria a reflexão?
Pensa bem. Quando olhamos para as fomes inesperadas ou os desvios mais brutais nas nossas próprias vidas, em que momento os homens anônimos no caminho, aquelas coincidências aleatórias ou até os obstáculos mais aterrorizantes se revelam como as exatas ferramentas ocultas que nos guiaram rumo à nossa sobrevivência e transformação mais profunda? Fica a reflexão. Muito obrigada por acompanharem a gente em mais essa imersão profunda. Até a próxima.
Até mais.